E claro, o assunto agora é Covid. Em meio ao aumento do número de casos, a gente recebe aqui no nosso estúdio, a quem a gente agradece desde já, a secretária de saúde, a Estela Bristotti, e a diretora do hospital, Regina Ramos. Muito obrigado. Fundação Hospitalar, né? Para falar corretamente aqui, Henrique Lage, obrigado pela presença, sejam bem-vindas.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. A Estela, secretária de saúde, aos meus familiares em casa e aos funcionários da Fundação Hospitalar Henrique Lage.
Da mesma forma, Estela, bom dia.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. Bom dia, Regina, nossa diretora do hospital. A todos os nossos funcionários que estão na ponta, que estão trabalhando neste momento na atenção básica, e a toda a população laurumilense.
Só vou pedir, Regina, que fale bem pertinho do microfone, okay. Pode puxar ele perto para você, é isso? Obrigado. Okay. Gente, vamos lá, vocês, por favor, fiquem à vontade para responder as perguntas aqui, não vou direcionar para ninguém, pelo menos a princípio. Queria saber que medidas vocês estão tomando, tanto quanto nas unidades de saúde, quanto no hospital, por conta desse aumento do número de casos de Covid registrado nos últimos dias.
Então, Thiago, a preocupação é grande. A gente tem visto, né, que os números têm aumentado significativamente. Eu e a Estela estamos sempre conversando para ver qual medida sempre temos que tomar, né? A preocupação nossa é em atender a população. A gente tem visto um grande número, né, do dia 24 de dezembro ao dia 1º de janeiro. Na nossa instituição, a gente atendeu 789 pessoas. Um número muito grande, 90% foram sintomas gripais. E a gente sabe que além de atender os sintomas gripais, a gente também é urgência e emergência, né? Então, assim, as pessoas estão lá numa fila aguardando para ser atendido, conforme o protocolo de atendimento, né? Não por ordem de chegada. E quando chega uma urgência, uma emergência, todos têm que aguardar. Conversando com o nosso diretor técnico, a gente viu da possibilidade de estar colocando um segundo médico. E foi isso que a gente fez. Não é fácil conseguir, é bem difícil. Mas na segunda-feira a gente já teve dois médicos trabalhando na unidade, lá na fundação. Na terça-feira também e ontem. Hoje também. Então, assim, à medida que a gente vai conseguindo, a gente está com um segundo médico.
Qual é o horário que ele atende?
Das 7 da manhã às 19 horas.
O pessoal ainda fica muito impaciente esperando o atendimento?
Fica. Até normal, né, assim, ó, porque quem chega quer ser logo atendido. Só que, se formos pensar, 15 minutos para atendimento para cada paciente, o quinto já vai ter esperado uma hora. Então, não tem como ser diferente, né? E, assim, a gente tem visto em outros lugares que a espera é muito maior do que tem sido aqui. Então, a gente tem essa preocupação, a gente quer que todo mundo seja atendido rápido. Né? Mas a gente tem as questões que precisam ser respeitadas, né? Então é isso que a gente tem feito.
Estela, nas ESFs?
Então, nas ESFs nós estávamos com um agendamento de agenda eletiva, aquela pessoa que não precisava em caráter emergencial estar procurando a unidade, estava sendo agendada as consultas até na semana passada, né? Então do dia 22/12 até o dia 30, o nosso boletim de Covid oscilou entre um caso, dois casos e quatro casos. O boom, né, do Covid foi após as festas dos finais de ano, né? Infelizmente, as pessoas acabaram procurando as praias, acúmulo de pessoas em piscinas, shows, e acabou agora a gente repercutindo aqui também no nosso município, que teve muito aumento de sintomas respiratórios. Na segunda-feira teve 13 casos confirmados, na terça teve 15 e ontem teve 23, totalizando ali um total de 51 casos positivos em 72 horas para o nosso município, que é considerado de pequeno porte, né, a nível de ANREC. Toda a regional da ANREC está assustada, né, com as situações. Ontem, a Marijane, que é secretária de Morro da Fumaça, entrou em contato comigo, assustada, né, e colocando os casos positivos da população de Lauro Miller, que está no Balneário Esplanada. Então, estão procurando em massa lá e estão positivando muitas pessoas e muitas famílias de Lauro Miller, né, em Morro da Fumaça também. Então, a gente tomou uma medida, e até eu acabei conversando com a doutora Sayonara, nossa prefeita, e toda a equipe da saúde, da atenção básica, juntamente com a Secretaria, Vigilância Epidemiológica, a gente está acompanhando os boletins a nível de Brasil, a nível de Estado. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, a gente está vigilante 24 horas nos sintomas respiratórios. Ontem, eu e a coordenadora da atenção básica, a Itatiane, nós fomos em várias unidades de saúde no município, muitas pessoas procurando com sintomas respiratórios, né? Então, a gente tomou uma medida que a gente solicita à população que procure as unidades de saúde somente em casos de sintomas respiratórios. Aquela consulta eletiva, aquela solicitação de exame de rotina, que pode esperar, que pode aguardar, a gente pede para a população encarecidamente, né? Aguardem. Vamos dar prioridade porque é caso de urgência e emergência. Então, nós tomamos essa medida. As unidades de saúde estão somente atendendo sintomas respiratórios no momento. As gestantes, a partir de amanhã, vão estar sendo atendidas pelo Dr. José no Centro de Especialidades. Todas as gestantes do nosso município, estamos programando a agenda. Tomamos uma medida ontem também, no período da tarde, que as crianças, nossas crianças que teriam consultas agendadas hoje com a médica pediatra, que no momento faz o atendimento na unidade de saúde Francisca Corbi do centro, também hoje está sendo atendida no centro de especialidades. A ginecologia também na terça-feira vai atender no centro de especialidades para a gente tirar o foco dessas pessoas que estão com essas consultas de rotina, que precisam e que não têm sintomas respiratórios, tirar do foco da unidade de saúde que estão atendendo em massa sintomas respiratórios.
Nas unidades de saúde, o atendimento ele vai ser único e exclusivamente para atendimento de problemas respiratórios.
A nossa preferência é que seja, tá? Tipo, se houver um caso de urgência, não vai ser negado esse atendimento de caso de urgência, mas as consultas eletivas, aquela consulta que pode aguardar, a gente pede encarecidamente à população que espere passar esse boom do Covid que está no nosso município. Para não estar chegando lá, estar ficando junto com sintomas respiratórios, é essa a nossa preocupação.
Onde fica o centro de especialidades?
O centro de especialidades, ele fica na subida ali do Hospital Henrique Lage, na antiga creche que tinha, aonde que tem um prédio de tijolo à vista.
Onde funcionou uma vez o centro de triagem da última vez, né, antes de ser fechado?
Isso.
E, Estela, como está também a organização do município na questão de teste, né, para fazer a testagem da população contra a Covid? O município tem um estoque adequado? Necessita já fazer uma compra? Como está essa situação?
Sim, a questão do estoque nós temos na Secretaria de Saúde. Todas as unidades estão com um teste para fazer no paciente. Ele não precisa se deslocar para um outro ambiente para estar realizando o teste. É disponibilizado também os testes para a Fundação Hospitalar. Né, essa é a nossa preocupação também. Então, nós temos estoque, estamos abastecidos de testes.
Hoje o município tem como fazer a diferença dos casos de Covid e influenza?
Tudo isso é a avaliação do médico, né? Tipo, a questão, ele já sabe qual é a diferença da influenza, qual é a diferença do Covid, mas tudo se passa por um teste, porque às vezes pode dar um falso negativo, então eles pedem para fazer o teste a partir do terceiro dia dos sintomas.
E normalmente o pessoal tem procurado, vocês dizem, obviamente com sintomas gripais, né? Mas quais são esses sintomas que basicamente o pessoal tem procurado atendimento?
Geralmente chegam assim, ó, referindo dor de cabeça, dor de garganta, coriza, né, falta de ar muitas vezes e dor no corpo. São esses sintomas básicos, assim.
São sintomas leves.
Leves.
O que está pesando mesmo é o alto número de atendimentos.
Exato.
Por quê?
Até porque a gente sabe que essa nova variante agora ela não está vindo com sintomas assim pesados, né? Muito.
Ela
que
é bem atingem... mais contagiosa e bem menos agressiva.
Exato.
Então esses basicamente são os sintomas. E aí vai chegar lá, o atendimento médico é que vai determinar, fazer o teste, enfim, até o período, né, que ele está sentindo os sintomas, tem
então,
tudo isso.
Então, porque se não fizer no período que é determinado ali para fazer o teste, vai dar um falso negativo. Então a pessoa às vezes vai estar com o vírus, né, e vai, pelo teste não ter sido feito no dia correto, ela vai estar com um falso negativo, né, no caso ali.
Perfeito. E aí o teste meio que não dá o resultado correto por conta dessa...
Exato, e a pessoa fica transmitindo, né? Por achar que não está contaminada com o Covid.
Hoje, vocês têm um diagnóstico de como é que é os contaminados aqui, idade, sexo, aqui no município de Lauro Miller, vocês têm esse registro do número dos positivos de Covid?
Nós temos todo esse registro que está com a vigilância epidemiológica, que ela sempre alimenta o boletim, né? E é repassado nas redes sociais da prefeitura.
Então, eu gosto muito de conversar sobre o assunto, e quem me acompanha aqui sabe que eu tento sempre olhar pelo lado positivo da situação, por isso que eu sempre friso muito o aumento do número de casos e o não aumento do número de internações, né? Então, nós temos uma internação hoje em leito clínico, né? Que não é.
E nenhum óbito, né, Thiago? Que isso que é também.
Obviamente, também há de se entender que a gente ainda está numa fase de crescimento, né, da doença, de números explosivos, né, isso assusta muita gente, mas acho que também é importante ver esse número de internações. Com relação à vacina, vocês sabem se os que contraíram Covid são vacinados, não são vacinados, como é que é essa situação?
Então, a questão da vacina é uma questão preocupante para nós, que a gente sempre incentiva as pessoas para fazer a primeira dose, fazer a segunda dose e a dose de reforço após o quarto mês, né, que foi ali protocolado pelo Ministério da Saúde, a partir do quarto mês já conseguir fazer a terceira dose. Essa preocupação de estar vacinado ou não, teve pessoas que foram vacinadas e que acabaram contraindo o Covid, né? Só que daí apresenta sintomas leves, às vezes nem apresenta sintomas. Às vezes teve a apresentação que foi feito o teste por estar em contato com alguém que teve o Covid e que apresentou sintomas, né? Nós temos profissionais da saúde que estão contaminados com Covid, que está afastado e que não apresentou sintomas nenhum. Simplesmente foi feito o teste por ele estar em contato com alguém que teve positivo e que apresentou sintomas. A preocupação em nível de regional da ANREC teve óbitos, né, por pessoas que não fizeram a vacina. Em Morro da Fumaça, teve uma pessoa de 60 anos que foi a óbito e não fez nem a primeira e nem a segunda. Então, a gente encarecidamente pede à população, fiquem atentos para fazer a vacina contra a Covid-19, né? Se atentem a não perder a segunda dose, porque muitas pessoas ainda acabam perdendo a segunda dose, e se atentem também sempre para fazer a dose de reforço.
Secretária, falando em vacina, a gente tem várias perguntas aqui, pelo menos umas quatro perguntando sobre vacinação aqui em Lauro Miller para aplicação da terceira dose. Tem previsão de quando deve iniciar essa vacinação aqui?
Essa vacinação nos próximos dias. A gente está aguardando a liberação da regional, e assim que for liberado a gente vai estar publicando nas redes sociais e divulgando também nas unidades de saúde.
Aí isso engloba tudo, que até tem uma pergunta sobre a vacinação específica para os professores da terceira dose. Também entra nesse mesmo calendário?
Não vai ter mais grupos específicos. A partir do momento que abriu a terceira dose, com 4 meses completos da segunda dose, já pode estar procurando para fazer a vacina.
Como já é hoje, né? A partir isso. Do quarto mês foi até diminuído do tempo, né, para dose de reforço, já pode procurar a vacinação.
Isso,
né?
Assim que já chegar no município, já pode estar procurando.
Até aproveitando o gancho, assim, das pessoas que fizeram a primeira dose, esqueceram, não quiseram para fazer a segunda dose, como é que funciona?
Daí eles têm que procurar, levar sempre o comprovante da primeira dose e procurar para fazer a segunda dose. Não existe aquela situação, eu esqueci, eu vou perder a minha dose da vacina. A dose da vacina é um direito de cada cidadão.
E eventualmente para aquelas pessoas que mudaram de ideia também podem tomar a vacina.
Com certeza.
Que não queriam tomar, e agora, até porque se é uma coisa boa que a Omicron vai fazer, ontem em Orleans, 6 horas da manhã, tinha fila na vacinação, porque o pessoal com medo é outra história, né? Então, o pessoal que estava meio mais ou menos, vai tomar a dose de reforço, vai tomar a segunda dose. Então, o pessoal que mudou de ideia pode a qualquer tempo procurar o posto, é isso?
Sim, com certeza. É o direito do cidadão, né? E a gente até pede encarecidamente que eles façam a vacina, que é essa nossa preocupação enquanto a nível de vigilância mesmo.
Perfeito. Então, não tem essa preocupação com o prazo, eu fiz faz muito tempo, não vou mais tomar a vacina, posso ir a qualquer tempo no posto. Obviamente falando de primeira e segunda dose, né? Disso
isso,
que eu tô falando.
O ideal é que seja seguido a regra, né, da primeira dose e da segunda dose, porque se a gente acaba furando também no Ministério da Saúde as pessoas que não são vacinadas em tempo hábil da segunda dose, e nós somos cobrados no município a nível do Ministério da Saúde, porque a gente tem um controle e a nossa preocupação é que todo mundo faça no tempo hábil, até para a questão dos anticorpos, né?
Não, sim, mas eu me refiro àqueles que tomaram a primeira dose, não quiseram tomar a segunda, mas mudaram de ideia, então eles podem procurar
podem
o atendimento.
Fazer, sim.
Qual é a cobertura vacinal aqui do nosso município? Vocês têm esse dado, quantas pessoas se vacinaram já?
Nós temos, está acima de 80%, não sei te colocar agora precisamente, mas eu posso te passar esses dados depois, mas acima de 80% já está vacinado com a primeira dose.
Ah, com a primeira dose.
Isso.
Perfeito. Qual pode,
por favor. Tem uma pergunta que ainda na questão das vacinas, secretária. O ouvinte pergunta que quem perdeu os comprovantes da primeira e da segunda dose, as unidades de saúde têm esse registro lá no sistema? É possível receber a terceira dose?
Sim, tem os registros no sistema. Pode procurar a vacinadora da unidade de saúde que ela vai passar essa informação para o cidadão.
Quais orientações a mais vocês dão, então, para a população, tanto na Fundação, Regina, quanto nas SFs, o pessoal procurar o atendimento médico? Eu queria que vocês reforçassem isso, até para evitar esse tipo de problemas e evitar também questões desnecessárias, como um tempo de espera exagerado, talvez por um motivo desnecessário, né? Então, quais as orientações que vocês dão?
Então, Tiago, na questão de ir ao hospital, né? Que procure o hospital com sintomas gripais, se tiverem febre, né, falta de ar, aí realmente precisa ir ao hospital. Caso contrário, procure as unidades de saúde, né, como a Estela falou, todas estão atendendo sintomas gripais, né, com essa preocupação, para não estar sobrecarregando lá também, né. A gente se preocupou em trazer um segundo médico, mas isso não vai perdurar sempre, a gente não tem nem condições de estar mantendo um segundo médico. E também a gente teve, além do segundo médico, contratar também mais técnico em enfermagem. Né? Não adianta a gente ter o médico se também não tiver o pessoal da enfermagem para administrar a medicação e dar sequência. Né? Então, assim, a gente sabe que a gente está no terceiro, indo para o terceiro ano de pandemia. O pessoal realmente está cansado. Né? Então, assim, ó, que a população entenda que a gente está ali sim para atender e fazer da melhor forma possível. Até a gente colocou esse comunicado, né, chamando a atenção das pessoas nas redes sociais, porque realmente é preocupante. Se cada um fizer a sua parte, né, se todo mundo se cuidar melhor, a gente vai ter uma diminuição como a gente vinha tendo. Então, o que aconteceu? O pessoal descuidou, né, deu uma relaxada, ah, já tenho vacinado, já estou assim e tal, não vai... Mas volta, a gente vai ter que conviver com esse vírus aí por muitos e muitos, muito, muito tempo. A gente não vai eliminar ele, né? A gente vai conseguir conviver com ele de uma maneira melhor, né? Como todas as outras doenças. Não vai ser erradicado, né? Então, assim, que as pessoas usem máscara, álcool em gel, não aglomerem, procurem a unidade de saúde para depois ir ao hospital.
Horário das ESFs, Estela?
O horário das unidades de saúde é das 7 às 12 e das 13 às 16 horas, tá? Então, assim, ó, como não está tendo agendamento, a demanda é espontânea. A pessoa vai chegar, ela vai aguardar para ser atendida. Então, a gente pede encarecidamente à população que ela tenha paciência, que ela consiga saber esperar o momento certo, né? Aguardem com distanciamento, é isso que a gente pede. Todos vão ser atendidos, mas elas precisam ter a paciência. Em questão de parceria com o hospital, eu e a Regina estamos sempre dialogando da melhor forma possível. Então, as pessoas que chegarem no hospital e que tem médico na unidade de saúde, elas vão ser referenciadas para a unidade de saúde para evitar aglomerações, para evitar uma alta demanda no hospital, né? Sendo que os médicos estão na unidade de saúde. Uma medida também que a gente teve que fazer ontem, também em caráter emergencial, foi chamar alguns profissionais que estavam em gozo de férias, né, porque a gente precisou de profissionais na ponta para conseguir dar suporte também nas unidades de saúde. Foi cancelada as férias de alguns profissionais médicos também no momento, né? Não gostaríamos de ter feito isso, mas foi preciso para não deixar a nossa população desassistida na atenção básica.
E Regina, lembrando que o horário de funcionamento do hospital também, especialmente à noite, fim de semana, também tem essa previsão de ter um segundo médico, especialmente no horário que as unidades estão fechadas aqui no município?
Não temos como ter, até porque assim, encontrar o profissional também não é fácil, não foi fácil, né? Dr. Luiz Fernando, ele batalhou bastante para a gente ter esse segundo médico. Então, assim, o fluxo maior geralmente é durante o dia, né? Então, geralmente na segunda-feira, terça, sexta, né? São dias assim que costumeiramente já são de maiores números de atendimento. Então, no período da noite, a gente vai ter apenas um médico, só o plantonista mesmo. E final de semana, por enquanto, também. Então, a gente tem conseguido agora, nesta semana, né, durante de segunda a sexta, provavelmente sexta a gente também vai ter, das 7 às 19, um segundo médico.
E vocês têm ideia até quando vai esse atendimento do segundo médico?
Olha, a gente tem previsto para a semana que vem. Depois a gente vai vendo conforme a demanda, né? A gente vai mantendo ou não.
Esse segundo médico, ele tem atuado também atendendo ali de maneira geral? Ou um fica mais na questão dos sintomas respiratórios, o outro atendendo as urgências e emergências do hospital?
A gente tem feito atendimentos simultâneos, né, para não sobrecarregar um profissional e o outro não, né, até porque 90% dos atendimentos têm sido sintomas gripais. Então, eles atendem simultaneamente. Na segunda-feira, que era plantão do Dr. Bruno Nazar, que ele é de Orleans, a gente teve o segundo médico, o Dr. Márcio, que também é de Orleans. Na terça-feira, também, a gente teve ele como segundo médico. Ontem, a gente teve, então, o Dr. Madeira conosco, né, como segundo médico. Hoje vem uma outra médica e assim a gente vai trabalhando.
Gente, mais alguma coisa que vocês queiram comentar e que a gente não tenha falado aqui, por favor, o microfone está aberto para vocês orientarem a população.
Eu peço encarecidamente, mais uma vez, a toda a população laurumilense, né, que continue os cuidados necessários, evitem aglomerações. Esse boom que a gente está sofrendo agora foi consequência das festas de finais de ano, aglomerações sem uso de máscara, sem cuidados sanitários essenciais que necessitava. Não coloco aqui, não julgo quem foi às festas, mas a gente precisa ter cautela. A pandemia ainda continua. Não adianta querer colocar a culpa no sistema. A gente tem que fazer uma reflexão do que eu estou ajudando e colaborando para que o município acabe tendo uma diminuição nos casos de Covid, que nós estávamos bem felizes até o dia 24 de dezembro, que não estava tendo tanto casos assim. Chegamos ao ponto de ter 27 dias consecutivos de caso zero no município de Lauro Miller. Então, se a população... Eu peço mais uma vez, a população tem que nos ajudar, porque senão a gente não vai conseguir dar suporte. Nossos profissionais da saúde estão cansados. Estão desde 2020 sem férias, né? E a gente teve que acabar cancelando novamente as férias de alguns profissionais para vir ajudar nós na ponta, né? Então eles estão cansados, estão sobrecarregados. A gente pede paciência, compreensão da nossa parte. Tudo que a gente puder fazer, a gente está fazendo, alertando a população num todo. E a gente pede, faça a sua parte, que nós estamos fazendo a nossa, para que juntos a gente consiga combater a pandemia.
Só, desculpa, Regina, um pouco antes aqui, reforçar a questão da vacina das crianças. Vocês têm novidades com relação a isso? O pessoal perguntando aqui no Facebook.
A vacina da criança, a gente está esperando também a liberação e a comunicação da regional. Assim que nós tivermos informações, também será repassado para toda a população.
Perfeito. Regina?
Então, reforçar, né, esses cuidados que cada um precisa ter. Por quê? Mesmo que a gente busque profissionais para estar ampliando e melhorando o atendimento, né, para dar um atendimento digno para cada cidadão, nossos funcionários também adoecem, né? Hoje na fundação a gente está com dois profissionais afastados, né? Então isso causa transtorno também no atendimento. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, passar essas informações e pedir que as pessoas se cuidem.
Só antes de encerrar, uma pergunta aqui do ouvinte: o que fazer quando tem gente contaminada andando na rua?
Denuncie. A gente tem a vigilância sanitária que pode estar indo, né, e notificando a pessoa, né?
Uma coisa importante de se falar aqui. Inclusive, essa semana que passou, teve uma enfermeira que trabalha na Cefarma, entrou em contato comigo, preocupada realmente com esta situação, as pessoas positivas indo na farmácia, né? Então, assim, quem positivou, vá para casa, né? Se isole, peça para alguém, para um familiar, para um conhecido, para um amigo, fazer esse tipo de ir lá buscar medicação, né? A gente continua no hospital quando são sintomas gripais ou positivar ali já o Covid. A gente tem medicamentos fornecidos pela farmácia do SUS que já são dispensados no hospital. Acontece de algumas pessoas saírem e com a receita, e a gente, né, o profissional não vê, né, que saiu com essa receita, porque entre um atendimento e o outro pode acontecer. Então aí vão na farmácia do SUS para pegar essa medicação. A maioria já sai do hospital com as medicações dispensadas lá, que são fornecidas pela farmácia SUS.
E também lembrando, nessa linha, é importante, quando o pessoal vai procurar o atendimento, seja no hospital ou nas unidades, é evitar de acompanhar, levar filho, esposa, enfim, importante.
Muito
é,
bem.
De preferência que vá sozinho, né, se você já está com os sintomas,
não
né?
É passeio, né?
Tem muita gente que acaba levando, né, outras pessoas junto e não sabem, não, eu acredito que não pensam no risco que estão correndo, né? Então, vá sozinho, é isso mesmo. Vá, faça seu atendimento e...
Gente, muito obrigado pela atenção aqui, por terem vindo ao estúdio. Os microfones vão estar sempre abertos. Acho que cabe, eu sempre falo aqui, todo mundo já sabe os cuidados que tem que ter, mas principalmente agora nesse período em que os casos estão aumentando, e assim, à medida que os casos vão aumentando, quanto mais rápido eles aumentam, mais rápido eles diminuem a hora que começarem as altas, né? Então eu sempre tento pensar pelo lado bom. Mas principalmente nesse momento de alta, ter um pouquinho mais de paciência, né? Como vocês falaram, assim, tem gente trabalhando do outro lado também, que também está cansado, que também está fazendo a sua parte e que também não tem culpa de tudo que está acontecendo. Então, de um problema já se criam outros problemas, né? Aí se faz uma confusão, às vezes se faz um barraco, aí se faz uma aglomeração desnecessária. Então, reforçar o pedido de paciência, principalmente nesse momento. Acho que é justo que as pessoas todas sejam atendidas e a gente gosta que elas sejam atendidas da maneira mais rápida possível. Mas é humanamente impossível tu dar um diagnóstico para uma pessoa se tu quiser que tenha um atendimento digno de um médico, né? Se demorar 15 minutos, 20, que é um atendimento, eu acho, mais digno, senão vai ser, Thiago, aquela história.
Antes de ontem, a gente teve 114 atendimentos no hospital nas 24 horas. Então, assim, humanamente é complicado, né? Mesmo com as unidades atendendo também sintomas gripais, a gente teve esse alto número de atendimento.
Ô, Thiago, e assim, ó, reforçando mais uma vez, eu acho bem importante a tua fala da questão da paciência. Se a pessoa está na fila aguardando atendimento, que bom que está na fila aguardando atendimento. Porque quantas pessoas de Lauro Miller não tiveram a mesma oportunidade? Tivemos mais de 50 óbitos, né? E eu tenho certeza que muitos familiares que estão em luto ainda por esses óbitos que teve, né, drasticamente, eles gostariam de estar numa fila aguardando do que ter perdido o familiar. Então a gente pede a compreensão de toda a população. Não importa se você esperar uma hora ou duas horas, mas que também entenda o anseio de todos os profissionais que estão na atenção básica, que estão também no hospital, que eles não estão lá de braços cruzados, eles estão atendendo toda a população, eles também estão exaustos. Então, seguidamente, né, às vezes, como a Regina já colocou, demora 15 minutos cada atendimento. Se chegou 5 pessoas, a próxima pessoa já vai ter esperado 1 hora e 15 minutos, né?
Existe algum sintoma que vocês orientam a pessoa a não buscar atendimento, sintoma mais leve, para ela ficar em casa descansando? Ou no caso de ela ter qualquer um desses sintomas, ela precisa buscar o atendimento?
Qualquer sintoma deve procurar o atendimento, porque a gente não pode ficar aguardando em casa. Cada dia é precioso e cada dia de sintomas pode ser reduzido o risco quando o atendimento já se faz de imediato.
E tem algum horário que vocês acham melhor que a pessoa procure atendimento, obviamente, se ela puder esperar?
Não tem um horário. Tipo, a gente só pede que, tipo, como não está tendo agendamento, ela pode estar procurando na unidade de saúde das 7 até umas 11h30, porque às vezes as pessoas já estão, até o meio-dia já vai ter atendimento, e da 1 às 3, sempre procurando nesses horários para ter o atendimento até as 4 horas da tarde, mas que quando chega lá, que ela consiga aguardar pelo atendimento. Se tiver muita demanda, ela pode aguardar ou retornar mais tarde. Só que se ela retornar mais tarde, pode ser que na hora que ela chegue já tenha mais pessoas na frente dela.
No hospital, a gente tem uma questão diferenciada, porque a gente atende urgência e emergência, né? Chega uma pessoa com um corte, né, vai ter que parar tudo para fazer uma sutura. Chega alguém com sintomas de infarto, o médico vai dar prioridade, então, para esse paciente. E assim é que funciona. Todos serão atendidos, sempre, né? Só que tem que aguardar.